tarde a todos. O 4 em Linha está de volta, um programa que dá voz às tuas opiniões. Eu sou João Pedro Sousa e na edição de hoje debatemos sobre a praxe académica e sobre os grupos alternativos ao ritual. O assunto voltou a estar na agenda mediática antes do arranque do novo ano letivo, quando Manuel Leitor publicou uma carta aberta sobre a praxe. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior garantiu que tudo fará para que a humilhação a que assistimos nos rituais praxísticos não seja uma tradição da vida académica. A peça da Cláudia Silva mantém-te a par de toda a situação.
Inicia-se um novo ano letivo e a esfera universitária retoma as velhas questões. Praxe, sim ou não? Imaculada Senhora dos... Depois da carta aberta publicada em setembro pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, o mediatismo em torno das atividades praxísticas intensifica-se. Manuel Leitor considera a praxe uma prática fascizante e apela à máxima vigilância por parte dos reitores das universidades. Em 2014, o governo criou uma ferramenta de denúncia de praxes académicas abusivas. Não és obrigado a ser praxado, foi o mote da campanha. Em entrevista ao Porto Canal, o antigo presidente da Federação Académica do Porto reforça a importância da existência de mecanismos de denúncia.
Acho que publicitar estas mensagens principais de que a adesão às atividades é voluntária, de que os estudantes devem impor os seus limites e não deixar que alguém ultrapasse esses limites por eles. E também este incentivo à denúncia das atividades que sejam consideradas abusivas, eu acho que são os grandes objetivos desta campanha.
Ruben Alves, antigo presidente da Federação Académica do Porto. Pelo país cresce o número de grupos alternativos à praxe. No Porto, a Real Tertúlia dos Bastardos e o Grupo Académico de Enfermagem do Porto são uma opção para quem negou fazer parte dos rituais praxísticos. Mas são as alternativas paralelas ou rivais à praxe?
Uma peça da Cláudia Silva. Para debatermos sobre praxe e grupos alternativos, temos dois convidados, o Bruno Rodrigues e a Beatriz Rosado. O Bruno frequenta o terceiro ano de enfermagem na Escola Superior de Enfermagem do Porto e é membro do Grupo Académico de Enfermagem do Porto. A Beatriz está no segundo ano de Educação Básica na Escola Superior de Educação e é membro da praxe. Boa tarde aos dois. Beatriz, começamos por ti. A teu ver, a praxe faz todo o sentido.
Sim, claro, sem dúvida que a praxe faz sentido não só por aquilo que nós vivemos, mas também por aquilo que nós aprendemos e todos os momentos que lá passamos com os mais velhos e também com os novos alunos.
Consideras então que as atividades praxísticas são a melhor forma de integração dos estudantes na vida universitária?
Sim, considero que sim, mas também é importante realçar que nem todas as praxes são iguais, ou seja, nem todos temos, a tradição é a mesma, certo, mas nem todos temos a mesma maneira de praxar e considero que há casos, claro, sou realista, que há pessoas que levam as coisas ao extremo.
Bruno, partilhas da mesma opinião que a Beatriz?
Mais ou menos, pegando naquele último ponto onde ela realça que cada casa é uma casa diferente, terei de concordar. Eu, de experiência pessoal, conheço muito pouco até dentro da minha própria casa, pois ainda no primeiro semestre do meu primeiro ano ingressei logo no Grupo Académico da Enfermagem de Porto, mas temo a discordar que talvez a praxe não seja a melhor forma de integração para os novos alunos. No entanto, e acho que isto é algo que é vivenciado de uma forma muito, muito pessoal, por isso vai diferir muito de pessoa para pessoa e é algo que toda a gente deve experimentar, mas também experimentar todos os outros grupos que são oferecidos aos novos alunos.
Pois, Bruno, disseste que a praxe poderá não ser a melhor forma de integração. Tu, enquanto membro do Grupo Académico de Enfermagem do Porto, diz-nos em que é que difere este grupo no que diz respeito à integração dos estudantes?
Em relação à integração dos estudantes, por aquilo que eu tenho tido de feedback até alunos deste novo ano, que tivemos a oportunidade ontem de realizar o jantar de recepção de calor do ano 2016-2017, é que muita gente sentiu que os doutores estavam mais próximos dos novos membros e disponíveis sem haver uma grande desigualdade. No entanto, existe sempre aquele respeito, mas tive o caso de uma que me disse que já não existia aquele medo do preto, que muitas vezes é falado até na comunicação social.
Beatriz, como é que tu classificas a praxe na tua faculdade? Também há este medo?
Não há medo. é uma questão de respeito. Muita gente considera que não é respeito, é medo, mas é uma questão de tu encarares aquilo como um teatro, porque as pessoas não estão a falar diretamente para a tua pessoa, mas sim para a tua t-shirt ou para o teu kit, para aquilo que tu tens, porque tu, ainda para mais quando, quando eles têm conhecimento que tu tens um problema, as pessoas são mais sensíveis a isso e prestam atenção e não há, há o distanciamento, é verdade, e acho que isso faz parte.
Queres dizer algo?
Quero. Tu referiste que quando não estão a falar para toda a gente, não estão só a falar para a tua t-shirt, para o teu cabelo, etc. Eu acho que isso é um bocado impessoal. E só prestarmos atenção quando alguém está em situações mais sensíveis, acho que de uma certa forma estamos até, podemos estar a respeitar essa pessoa, porque temos de ver todos os nossos membros, estou a falar temos de respeitar todos os nossos membros como um indivíduo, e cada caso é um caso.
É verdade, mas não, imagina, tu és uma pessoa, mas aquilo é tudo muito à base de um teatro, porque a pessoa que está do outro lado também tem problemas, também já viveu tudo aquilo, e tu não podes encarar aquilo como estão a falar para mim enquanto Beatriz, mas não, estou a falar para ti enquanto aquele teu número, aquele teu nome de praxe. Claro que houve coisas que eu também não gostei de ouvir, mas fazia parte, e no fim, quando tu passas a tribuna e há aquele sentimento todo de tu poderes abraçar as pessoas que mais te praxaram, que mais te marcaram, as coisas realmente sabem muito melhor e tu vês que aprendeste muito mais com isso. E eu noto imensa diferença na minha atitude enquanto pessoa, desde que entrei para a praxe. Tudo bem que tu podes dizer que cada pessoa é uma pessoa, é verdade, e cada calor é um caloiro. Há caloiros muito diferentes. E eu tinha pessoas da minha manada que não falavam, não se riam, e eu tinha imensos problemas com isso. Eu passava a vida a rir-me, quase nunca olhava para o chão, e claro que estava sempre a levar na cabeça, tipo, se eu me estou a rir, se eu estou sempre a olhar para eles, faz sentido que eu, leve na cabeça.
Beatriz, nós sabemos que tu própria és adepta do lema "a praxe é dura, mas é mesmo assim". Isto significa que os alunos têm de aguentar com aquilo com que não concordam?
Não. Isso não. E eu nunca levei com aquilo que eu não concordava, porque eu estava sempre a reclamar. Isso faz muito parte da tua personalidade. Se tu nunca tens de fazer algo que tu não queiras. Se eu considerar uma coisa humilhante, eu não vou rastejar na lama só porque alguém me diz rasteja na lama. Uma coisa que sempre me ensinaram é: não faças ao outro aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. Se alguém me mandasse rastejar na lama, eu dizia que, por exemplo, não queria, porque tu não és obrigado a fazer nada. E eu tive um colega meu que lhe disseram para ele rastejar na lama, e ele pediu para esse doutor lhe exemplificar como é que era, e como é óbvio, isso não aconteceu, porque nenhum outro rastejou na lama.
E tu, Bruno, na tua faculdade já viste alguém a rastejar na lama? Já viste algo de que não tivesses gostado?
Já vi algumas coisas que, pessoal, que não gostei. Eu tive sempre, não é o privilégio, é mesmo o direito de poder dizer não, afinal, quando estamos no ensino superior somos todos adultos e todos responsáveis pela nossa vontade, e tenho de concordar com a Beatriz, que sim, acho que até mesmo em praxe, pelo pouco tempo que estive lá, tive sempre a possibilidade de dizer que não.
Vamos voltar às declarações do ministro Manuel Heitor. O ministro referiu que a adesão à praxe faz com que os alunos não invistam tanto, ele fala, numa formação científico-cultural. Concordas com isto, Bruno?
Estamos só a falar em relação à praxe?
Sim, no caso específico da praxe, sim.
Ok, eu aí tenho que discordar um bocado, porque até os mais velhos, mas isto acho que é transversal à praxe e aos outros grupos, vão sempre tentar ajudar os mais novos, até esse é o princípio, é os mais velhos ajudarem, e poderão desenvolver mais rapidamente as competências que anteriormente poderiam demorar mais tempo.
E o que dizer em relação aos caloiros, aos estudantes que faltam às aulas para frequentarem as atividades praxísticas?
Isso eu já não concordo em nada. Até pode ser mau, porque também existem as tais esperas, em que até na saída da faculdade, ou assim, esperam pelos novos membros, pelos caloiros, para os dizer, para irem à praxe, nem que seja para fazer a saudação. eu tenho-me a discordar muito com isso, porque acima de tudo nós estamos lá a pagar propinas, que é para estudar, tanto que no caso particular do GAEP todas as nossas atividades são realizadas em horário pós-aulas.
Beatriz.
As nossas atividades praxísticas, as atividades em que nós saímos à rua, as noites negras, tudo o que é realizado em casa, é tudo feito depois das aulas. Ninguém tem de faltar às aulas. Nunca ninguém nos diz, nunca ninguém te obriga, olha, tens de faltar à aula para ir àquela atividade. Não, nós é verdade, temos praxe todos os dias e temos o GTA, que é o Gabinete de Traduções Académicas, que nós devemos de ir lá pelo menos uma vez por dia, e tu é que decides a que hora é que tu queres ir. Se tu decidis que queres ir a meio de uma aula, és tu, não é ninguém que te está a obrigar a faltar à aula, percebes? Acho que parte muito por aí, parte muito de tu escolheres a altura em que queres fazer as coisas, porque as atividades praxísticas, sem ser o GTA, é tudo fora do horário de aulas, até porque nós temos alunos de pós-laboral e todos participam.
Sim. Bruno, referiste que o teu grupo não adota este comportamento de esperar pelos alunos não. Depois das aulas. Que tipo de atividades é que vocês promovem?
Nós promovemos vários tipos de atividades que passam por dias lights, que é basicamente aquilo que pode ser comparado ao dia normal da praxe, onde temos duas componentes. Em que temos uma componente mais teórica, onde incutimos as tradições académicas portuenses, os valores do grupo e, de certa forma, integrá-los já com entre eles e também com os doutores. E depois temos uma segunda parte para cada dia light, que consiste em atividades e jogos para ver que bom tentar também mostrar aquilo que foi ensinado para promover a fixação de conhecimento. Para além disso, também realizamos festas, como qualquer, a maior parte delas são de teor temático, e também jantares, e fazemos presenças nas monumentais serenatas das semanas académicas.
Bruno, e tu tens sentido algum tipo de rivalidade entre o teu grupo, que neste caso é um grupo alternativo, sim, e a praxe?
Sim, existe sempre rivalidade quando algo está... de certa forma alterar o status quo. O que acontece é que, por vezes, nem sempre é o melhor tipo de rivalidade, porque uma rivalidade onde temos dois lados, simplesmente um a cantar mais alto que o outro e o outro a tentar cantar ainda mais alto que esse, isso é um bom tipo de rivalidade que as pessoas que eu gostaria de ver na minha faculdade. Infelizmente nem sempre é assim, mas estamos sempre a trabalhar para melhorar as relações entre ambos os grupos.
E no teu caso, Beatriz, sentes que há algum tipo de picardias entre a praxe e grupos alternativos?
Nós não temos nenhum grupo alternativo na ESE, é só a praxe e os que não são de praxe, não há nenhum grupo, nunca ninguém criou nenhum grupo, mas nós temos essa espécie de, que ele estava a falar, de um cantar mais alto que o outro, nós temos isso como um despique, e é entre os académicos e os calores.
Pois, entre os que frequentam a praxe e os que estão fora da...
Não, imagina... Quem não pertence à praxe não participa nessas coisas, mas o que ele estava a falar de um cantar mais alto que o outro, nós temos isso com os caloiros, os académicos contra os caloiros, de cantar as músicas da casa, é o despique.
E como é a vossa relação com os estudantes que não frequentam a praxe? Ajudam-nos quando há necessidade?
Sim, não, mas no nosso caso nós é que somos mais os renegados da escola. Porque eles não gostam muito de nós, a maioria deles. Mas entre turma, tu és capaz de conseguir ter a maioria, um grupo que é o grupo de praxe, outro grupo que é o grupo não praxe, e depois sobram sempre aqueles que acabam por se misturar praxe e não praxe, e às vezes as coisas não correm muito bem, porque eles rejeitam-nos um bocado.
E porquê é que isso acontece? Disseste que eles não gostam de vocês, por alguma razão em concreto?
Eu acho que passa um bocado pelo feitio de cada um, porque as pessoas não vão, não sabem e empregam pelos ouvidos, como se costuma dizer. E acho que isso afeta muito as relações entre pessoas, porque nós não fazemos nada de mal ao outro, até porque eu já fico a loira, agora estou numa fase nova que nem posso falar muito sobre ela, porque o ano começou sensivelmente há duas semanas e meia, e não acho que as pessoas falam e não nos aceitam, mas não é nesse sentido de não gostarem de nós só porque nós estamos de preto, mas sentes muito que metade da turma fica de um lado e nós ficamos do outro.
Na tua faculdade também é assim, Bruno? Os estudantes que não frequentam a praxe também...
Na minha faculdade, por acaso, em relações pessoais, já quando estamos em situações onde não é GAEP e praxe, as pessoas costumam dar-se bem, sem qualquer tipo de conflito, e especialmente em tempo de aulas, se é preciso trabalhar, toda a gente trabalha com toda a gente. No entanto, o que acontece é que, para evitar discussões um bocado mais, digamos, tempestuosas, este assunto entre GAEP e Praxe torna-se um bocado um tabu que não é muito discutido.
Claro. Já voltamos à conversa. Ana Regina, qual é a opinião das pessoas em relação a este tema?
Olá, João. Olá aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. O 4 em Linha esteve pelas ruas do Porto para tentar perceber aquilo que tanto os mais novos como os mais velhos pensam acerca da Praxe.
Achas que a Praxe é a melhor forma de integração?
Praxe, como qualquer atividade académica, no meu ponto de vista, é uma forma de integração. Ninguém é obrigado a estar, ninguém é obrigado a não estar, simplesmente as pessoas optam pelo que acham melhor.
Não, há várias formas de integração que não passam pela praxe. Por exemplo, saídas com alunos para mostrar o edifício.
Eu acho que os estudantes sentem que devem ir à praxe. Eu senti que devia, de forma a integrar-me melhor, a poder trajar essas coisas, ir às festas. No entanto, eu depois de estar lá percebi que não há necessidade nenhuma. Nós conseguimos integrar-nos sem a praxe.
Eu acho que é uma boa forma de integrar os estudantes porque vai mesclar os que são já doutores, mais velhos, com os novatos. E às vezes, por serem cada de anos diferentes, eles não têm essa integração que não seja pelo meio da praxe.
Achei que não deve haver aquela obrigação específica de obrigarem as pessoas a ir. Pronto, acho que basicamente o que importa é respeitar a liberdade das pessoas e não impor nada sem contra a vontade delas.
Por que razão achas que cada vez mais surgem grupos alternativos à praxe?
Muito por causa do que passa nos meios de comunicação. Já passaram muitas notícias contra a praxe. Pelo menos nunca vi nenhuma notícia a falar bem ou a dizer bem, entre aspas, de praxe. E acho que cada vez mais as pessoas veem isso, veem essas notícias, veem esses casos pontuais, que é assim, também não vamos generalizar. O que acontece num sítio não quer dizer que tenha de acontecer noutro. E acho que é por causa disso. Cada vez mais as pessoas vão... Quer dizer, cada vez mais vão surgindo grupos alternativos, outras formas de integrar. Acho que é por causa disso.
Deve haver uma maior cooperação entre a praxe, os grupos alternativos e as associações na recepção aos novos alunos?
Eu acredito que a praxe não deve ser o único grupo de integração da universidade.
Quem não quisesse integrar a praxe poderia integrar noutro contexto, com grupos alternativos, por exemplo.
Se calhar só se existisse esse acordo, entre aspas, entre as associações de estudantes e praxe, talvez passasse outra visão, mas lá está, depende muito da faculdade, depende muito dos sítios.
Eu não gosto da praxe, eu tentei e não gostei. Logo, acho que devem haver mais grupos alternativos para integração. No entanto, não conheço nenhum e acho que isso é a razão pela qual deve haver mais interação entre os grupos, esses grupos e as associações de estudantes, de forma que nós consigamos conhecê-las melhor e mais rápido.
Voltamos ao debate. Vamos apoiar mais uma vez nas declarações do Ministro Manuel Heitor. O Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior afirmou que o papel das estruturas organizativas das praxes não deve ser reconhecido pelos órgãos de gestão das instituições do ensino superior. Beatriz, concordas com estas afirmações?
Eu acho que não podem proibir uma coisa que não está vinculada pela lei. Por isso, eu acho que em muitos casos estamos a ser um bocado perseguidos pela direção das escolas, das universidades, porque as pessoas teimam em dizer que não e dizer que não pode acontecer e que é injusto e que os meninos sofrem, quando as pessoas realmente não veem o que é que se passa, não veem o que é que se faz. Se isto é uma tradição, nós não temos uma carta que diga isto existe e isto tem de acabar. Não. Isto, supostamente, não há nada que diga que isto existe. Toda a gente sabe que existe, mas não há nada que possa proibir uma coisa que não está escrita, que não está afirmada que existe. É uma tradição académica.
Isso acontece na tua faculdade? A direção tenta chegar até vós e impedir que seja a Comissão de Praxe a organizar a recepção dos novos estudantes?
Não. Na nossa faculdade, costuma acontecer, no primeiro dia, é a direção da escola e a associação que dá algumas coisas aos novos alunos, e de tarde, os que querem estar lá um bocado na praxe vão a uma hora e são apresentados os grupos académicos, as Tunas e o Gristo, neste caso. E não, como não temos nenhum grupo, mais nada é apresentado. Mas este ano, sim, a direção da escola basicamente proibiu um bocado as praxes e há muita coisa que nós não podemos fazer e...
Tem alguma razão para isso?
Que seja visível, não, porque acho que é um bocado como o ministro disse, tem de ser. E eles não se preocupam muito em ver o que é que acontece. Às vezes vem uma coisa de mal e acham que é sempre assim. E foi como eu disse há bocado, cada praxista é um praxista e não se faz uma casa por um praxista, porque pode haver uma pessoa má e se as outras todas forem boas.
E no teu caso, Bruno, sentes algum tipo de entrave por parte da direção da tua faculdade às atividades?
Do GAEP?
Sim.
Não.
Não, do GAEP não, peço desculpa, da praxe, sim. Sentes que de alguma forma impõe-se em relação às atividades?
O que eu estou informado é que, oficialmente, a nossa faculdade não reconhece a praxe. Nunca soube nenhuma situação onde a organização tenha mesmo feito algo para impedir que as atividades da praxe fossem realizadas em recinto escolar. Por isso, tirando simplesmente a parte do não reconhecimento.
E porquê que isso acontece?
Muito honestamente, já pensei também nisso e não consigo encontrar uma solução. Eu acho que o não reconhecimento vem mais uma vez de políticas do Ministério. No entanto, o que eu posso dar é que no GAEP nós somos um grupo oficial da escola desde 2011 e temos sempre tido o apoio da nossa faculdade para o que quer que seja. Quer seja até para alugar, peço desculpa, fazer reservas para o auditório, salas e até mesmo quando precisamos de um segurança para as atividades que são fora do horário de abertura da escola.
Isso nós também temos. Nós, por exemplo, o jantar de calor é realizado na cantina da escola e essas atividades sim, mas este ano, apesar de nos continuarem a ceder isso... alteraram-se muitas coisas e perdeu-se muito, na minha opinião, com esta perseguição.
Para além disso, tu falaste no momento em que a escola recebe todos os novos alunos.
Uhum.
Na minha escola, o que acontece é, são 3 dias. No primeiro dia temos a apresentação da administração. No segundo dia temos uma espécie de mini-feira, onde temos os diversos grupos da faculdade que passam pelas Tunas, pelo GAEP, pelo Gabinete de Erasmus, o Gabinete de Ação Social e grupos de teatro. Todos os grupos que se vão reconhecer têm lá uma barraquinha. E no terceiro dia, o que foi feito é uma demonstração, um discurso no auditório do Polo de São João, de cada um dos grupos que se propôs a fazer o discurso, juntamente com alguns órgãos da FAP e da Polícia.
Uhum.
Bruno, vamos falar no caso concreto do GAEP. Achas que um grupo alternativo como este, o qual tu representas, pode em alguma medida vir a substituir a praxe e a sobrepor-se às atividades que o ritual promove?
Substituir completamente, acho que nunca. Acho que tradições têm... Não diria que uma tradição não muda, mas as tradições são muito obstinadas à mudança e acho que isso é positivo. E... é que eu digo, se houver uma rivalidade, como eu disse, em que é uma rivalidade saudável entre ambos os grupos, acho que ambos podem crescer com a existência um do outro. Por isso, temos é que trabalhar para uma mudança e uma maior cooperação entre grupos alternativos e praxe também. Que também poderá mudar, isso também poderá mudar a opinião pública, que infelizmente tem sido até um bocado escandalosa devido não à praxe em si, mas também aos meios de comunicação social.
Claro. Tu, Beatriz, eu não poderei dizer que na tua faculdade se achas que os grupos alternativos podem substituir porque não há grupos alternativos. Pois. E porquê que achas que isso acontece?
Acho que isso não acontece porque acho que isso não parte das pessoas. As pessoas que não são de praxe acho que não têm força suficiente delas próprias de criar algo novo. Não... Eu, por exemplo, se não pertencesse à praxe, eu entrei para a praxe muito tarde, entrei em novembro, e dizia ao início, acho mesmo estranho nós não termos um grupo alternativo. E nós, no gozo, até dizemos que íamos criar um grupo alternativo se não ficássemos na praxe. Mas acho que isso tem de partir das pessoas que não são de praxe e tem de ter essa mesma vontade de criar algo novo. Porque se eles não estão na praxe, claro que a associação promove muita coisa para os novos alunos e para os alunos mais antigos, mas se querem ter essas atividades, têm de partir deles criar esse mesmo grupo.
Certo. Bruno, há pouco falaste em tradições académicas. Tu achas que o grupo alternativo que representas, o GAIEP, se desvia, de certa forma, daquilo que é viver a tradição académica?
Eu acho que não. Especialmente porque, como somos um órgão oficial da escola, temos um regulamento que também visa um código de conduta. E lá temos explícito, a maior parte dos casos, de que, como por exemplo, como trajar, quais são as insígnias, como usar determinadas peças do traje em determinadas ocasiões, e isto não foi resultado de algo que veio de boca em boca. O que nós fizemos foi uma pesquisa bibliográfica extensiva, que passa não só por autores, mas também por blogs conceituados. Até posso nomear já o Notas e Melodias como uma boa referência, que para além de atestar como bibliografia de autores da década de 20, de 40, ou seja, bastante antigos, e também fotografias da autora, também contamos com o apoio dos nossos veteranos, que por acaso até pensei quando tu disseste isso, tem de partir das pessoas que não são da praxe para criar, porque o GAEP foi criado por pessoas que vieram da praxe de outras casas para a praxe da ESEP e decidiram que não iriam continuar nessa praxe e queriam criar o grupo.
Bruno, tu, como disse, representas um grupo alternativo à praxe, uhum, mas não é o único. A questão é que a maioria dos grupos alternativos não são conhecidos. Porquê é que achas que isso acontece?
O que acontece é que existem grupos que não são sequer, que não fizeram ainda o salto de grupo informal, simplesmente um agrupamento de amigos, para um grupo oficial da faculdade onde eles estão. Tivemos contacto o ano passado com um que não vou dizer de que faculdade é que é, por razões um bocado óbvias, que veio contactar connosco, com o núcleo duro, que é basicamente o órgão máximo dentro do GAEP, que para nos perguntar como é que nós criamos o nosso, quais eram as regras. Nós aconselhamos em tudo o que pudemos, ajudámos de todas as formas, e atualmente acho que ainda persistem como grupo informal.
E tu, Beatriz, porquê é que achas que estes grupos não são tão conhecidos quanto isso?
Acho que esses grupos não se fazem ver e não se fazem ouvir. Muitos fazem-se ouvir e ver dentro da faculdade, onde existem aquelas rivalidades entre praxe e grupo académico. E acho que tem de partir desses grupos fazerem-se ver ao nível da academia.
E o que é preciso para fazer isso?
Tem de organizar atividades para se mostrar, não, acho que parte muito deles, não de, acho que esses grupos alternativos à praxe não deviam de interferir muitas vezes com as escolhas dos novos alunos, que acho que isso muitas vezes acontece.
Como assim? Diz, Bruno.
Não, era isso que eu ia perguntar.
Acho que existe uma certa, não estou a dizer que é no teu grupo em específico, mas existe uma certa caça a um novo aluno, porque saem as listagens e esses grupos começam logo a tentar falar com eles e a tentar acolhê-los, e nós não temos esse tipo de tradição, não é bem assim que as coisas funcionam connosco, e acho que isso já influencia a própria escolha do aluno em si.
Eu tenho-me a discordar, especial é do teu caso concreto do meu grupo, que o que nós fizemos é simplesmente participamos nas atividades da recepção da faculdade como órgão oficial e apresentamos.
Sim, mas foi o que eu disse, eu não disse que na tua faculdade
não. Só estou a dar um exemplo concreto. Temos posters na faculdade com o nosso link para se inscreverem no nosso grupo e virem experimentar sem qualquer tipo de compromisso.
Beatriz, como é que vocês apanham os calores, digamos assim, se os grupos alternativos fazem isso, o que é que vocês fazem como resposta?
Nós não promovemos esse tipo de ações. Nós, no início da, antes da semana de recepção, é postado um cartaz no placar do GTA, Que tem as informações, o que é que no primeiro dia que tem de estar às 6 horas no certo sítio, e vai quem quer, não há qualquer tipo de conversa informal nem nada com eles. Eles vão, os ensinadores escolásticos é a primeira pessoa a falar com eles, e depois é apresentado o Conselho de Veteranos e a Comissão de Praxe deles. E comecei.
E o processo continua assim. Vamos ter.
Só queria.
Oportunidade rápida.
Claro. Oh, Beatriz, tu disseste que os grupos informais costumam fazer a caça. Pensem num exemplo concreto. É que, assim, por vago.
Não sei se. Não quero estar a dar os nomes dos grupos, porque claro. Posso estar a pôr em causa algumas coisas, mas falo pelo que sei, porque tenho amigas em praxe. Que se queixam muito disso, dessa certa amizade que se cria com os novos alunos, entendes? Nós não fazemos esse tipo de coisas, os colegas não nos fazem pedidos de amizade, isso é impensável, isso acontece sim depois de maio, mas há casas em que os colegas lá fora podem ser amigos dos doutores e sair à noite com eles.
Fiquei agora curioso, os colegas não podem ser amigos dos doutores no Facebook?
Nós não temos essa tradição, digamos. Nós somos amigos depois de maio. Depois de maio somos todos amigos. Até lá há sempre aquela distância. Mas, por exemplo, eu tenho amigas minhas que entraram este ano e não vão deixar de ser minhas amigas, como é lógico, por serem caloiras. Isso...
Até que ponto é que isso não pode ser, representar uma dificuldade para os novos estudantes em aceder a algumas respostas que pretendam obter?
Que tipo de respostas?
Por exemplo, ajudas para...
Trabalhos?
Trabalhos, por exemplo, exemplo concreto.
Isso eu tive muito. Eu tinha doutoras minhas que eu, pessoalmente, com elas... Elas normalmente perguntam, olha, precisa de resumos? E isso é tudo à base do pessoal. Não há mensagens, nem Facebook, não. É tudo pessoalmente. É tudo dessa maneira.
Certo. Como disse há pouco, vamos ter de dar por terminado o debate sobre a praxe e grupos alternativos. O 4 em Linha regressa daqui a um mês com um novo tema. Até lá, fica atento às novidades na nossa página do Facebook e do Twitter. Até breve.